Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém condenação de ex-senador Luiz Estevão.
TSE aprova auditoria sobre sistemas eleitorais de 2014.
Jogador do Botafogo receberá diferença sobre o direito de imagem.
Agora em Brasília, 7 horas, 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve entendimento do ministro Dias Toffoli e negou recurso à defesa do ex-senador Luiz Estevão.
O ex-senador foi condenado a 3 anos e meio de prisão por falsificação de documento público.
Ele é acusado de alterar livros contábeis a fim de justificar gastos excedentes na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Jorge Macedo.
Luiz Estevão foi detido no dia 27 de setembro, após o ministro Dias Toffoli rejeitar recurso da defesa e determinar o trânsito em julgado do processo de forma individual, sem decisão do colegiado. Os advogados questionavam tal decisão, mas os ministros entenderam que não há irregularidades no que foi decidido pelo relator.
Por fim, entendo que os argumentos trazidos na espécie não são capazes de alterar as minhas convicções, com a devida vênia daqueles que vierem a entender em contrário, de que aqui no caso houve abuso do direito de recorrer pelo requerente.
Ao negar o recurso, Toffoli alegou que a defesa de Luiz Estevão tentava evitar a detenção do parlamentar.
Por unanimidade de votos, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral acolheu o pedido do PSDB para que a sigla tenha pleno acesso aos sistemas de votação, apuração e totalização dos votos das eleições de 2014.
Com a decisão, o partido pode, se assim desejar, realizar uma auditoria própria.
Os ministros entenderam, no entanto, que a solicitação da sigla para que fosse formada uma comissão pluripartidária para análise comum dos dados não pode ser atendida, pois o PSDB não tem legitimidade jurídica para atuar em nome de outros partidos.
Ao apresentar o voto, o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, lembrou que a legislação eleitoral e resoluções do TSE que tratam respectivamente da cerimônia de assinatura digital e dos atos preparatórios às eleições, entre outras questões, já davam total acesso aos partidos políticos, coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e aos dados requisitados.
Homens de 65 anos ou mulheres de 60 podem se aposentar por idade quando trabalham no campo e na cidade, desde que cumpram a carência mínima exigida de 180 contribuições.
Essa é a chamada aposentadoria híbrida.
Nesses casos, não faz diferença se o trabalhador está ou não exercendo atividade rural quando completa a idade ou faz o requerimento administrativo junto ao INSS. William Nascimento.
No STJ, o relator ministro Herman Benjamin destacou que a aposentadoria por idade híbrida ou mista estabelece um equilíbrio entre as necessidades sociais e o direito, além de reduzir os conflitos sobre a mesma questão no judiciário.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o Clube Botafogo terá de pagar diferenças sobre direito de imagem ao jogador Gilberto Ribeiro Gonçalves.
Conhecido como Gil, o jogador firmou o contrato padrão da Confederação Brasileira de Futebol com o Botafogo para o período de julho a dezembro de 2008, com salário mensal de R$100 mil.
Mas, segundo o atleta, o clube acabou por estabelecer uma outra forma de pagamento. Gisele Mourão.
Segundo ele, o time de futebol só pagou a parcela do direito de imagem em um único mês. Por isso, queria que o valor do benefício fosse declarado como salário e incluído nas demais verbas trabalhistas. No TST, o relator na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, esclareceu que o direito de imagem não é considerado remuneração se for pago por meio de contrato feito pelo atleta com terceiros. Mas, no caso, o acordo foi feito pelo próprio empregador, ficando caracterizada a natureza remuneratória.
Um homem que teve cheques fraudados pela ex-mulher durante o casamento não tem direito à indenização do banco.
A decisão é da segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Na ação, o homem alega que a ex-esposa e também ex-sócia emitiu mais de 70 cheques, sempre falsificando assinaturas.
A perícia técnica confirmou a fraude e a primeira instância condenou o banco a devolver todos os valores. Mas ambas as partes recorreram ao Tribunal Brasiliense, que mudou a sentença.
Segundo a decisão, o homem demorou para entrar com o processo e o fez quando já estava separado da companheira.
Além disso, os cheques foram usados para compras e pagamentos da empresa em que os dois eram sócios, o que pressupõe que os talões ficavam acessíveis a ela.
Não cabe mais recurso da decisão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.